Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. 1882. Cerca de 30 pessoas ligaram-se ao barbeiro, redigiram e levaram uma representação à Câmara. A Câmara rezou aceitá-la, declarando que a Casa Verde era uma instituição pública e que a ciência não podia ser emendada por votação administrativa, menos ainda por movimentos de rua. Voltai ao trabalho, concluiu o presidente, é o conselho que vos damos. A irritação dos agitadores foi enorme. O barbeiro declarou que iam dali levantar a bandeira da rebelião e destruir a Casa Verde, que Itaguaí não podia continuar a servir de cadáver aos estudos e experiências de um déspota, que muitas pessoas estimáveis e algumas distintas, outras humildes mas dignas de apreço, jaziam nos cubículos da Casa Verde, que o despotismo científico do alienista complicava-se do espírito de ganância, visto que os loucos ou os tais não eram tratados de graça. As famílias, e em falta dela, cara papagá pagavam o alienista.
Falso!
Interrompeu o presidente.
Falso!
Há cerca de 2 semanas recebemos um ofício do ilustre médico em que nos declara que, tratando de fazer experiências de alto valor psicológico, desisto de que estipenho votado pela Câmara, bem como nada receberá das famílias dos enfermos. A notícia deste ato tão nobres, tão puro, suspendeu um pouco a alma dos rebeldes. Seguramente o alienista podia estar em erro, mas nenhum interesse alheio à ciência o instigava, e para demonstrar o erro, era preciso alguma coisa mais do que arruaças e clamores. Isto disse o presidente com aplauso de toda a Câmara. O barbeiro, depois de alguns instantes de concentração, declarou que estava investido de um mandato público e não restituiria a paz a Itaguaí antes de ver por terra a Casa Verde. Essa bastilha da razão humana. Expressão que ouvira a um poeta local e que ele repetiu com muita ênfase. Disse, a um sinal, todos saíram com ele. Imagine-se a situação dos vereadores, urgia obstar ao ajuntamento, à rebelião, à luta, ao sangue. Para acrescentar ao mal, um dos vereadores que apoiara o presidente ouvindo agora a denominação dada pelo barbeiro à Casa Verde. Bastilha da razão humana. Achou-a tão elegante que mudou de parecer. Disse quem tenha de bom aviso decretar alguma medida que reduzisse-se à Casa Verde. E porque o presidente, indignado, manifestasse em termos enérgicos o seu pasmo, o vereador fez esta reflexão. Nada tenho que ver com a ciência, mas se tantos homens em quem supomos são reclusos por dementes, quem nos afirma que o alienado não é o alienista? Sebastião Freitas, o vereador dissidente, tinha o dom da palavra e falou ainda por algum tempo, com prudência mas com firmeza. Os colegas estavam atônitos. O presidente pediu-lhe que, ao menos, desse o exemplo da ordem e do respeito à lei. Não aventasse as suas ideias na rua para não dar corpo e alma à rebelião, que era por ora um turbilhão de átomos dispersos. Esta figura corrigiu um pouco o efeito da outra. Sebastião Freitas prometeu suspender qualquer ação, reservando-se o direito de pedir pelos legais a redução da Casa Verde. E repetia consigo namorado. Bastilha razão humana. Entretanto, a arruaça crescia. Já não eram 30, mas 300 pessoas que a acompanhavam o barbeiro, cuja alcunha familiar deve ser mencionada, porque ela deu o nome à revolta, chamavam-lhe Canjica. E o movimento ficou célebre com o nome de Revolta dos Canjiques. A ação podia ser restrita, visto que muita gente, ou por medo, ou por hábitos de educação, não descia à rua, mas o sentimento era unânime, ou quase unânime, e os 300 que caminhavam para a Casa Verde. Dada a diferença de Paris a Itaguaí, podiam ser comparados aos que tomaram a Bastilha. Dona Evarista teve notícia da rebelião antes que a ela chegasse, veio dar-lhe a uma de suas crias. Ela provava nessa ocasião um vestido de seda, um dos 37 que trouxera do Rio de Janeiro, e não quis crer. Há de ser alguma patuscazela, andando a partição de um alfinete. Benedita, vê se a barra está boa. Está sim, a respondia mucama de cócoras, no chão está boa. Sim, a virou um bocadinho, assim. Está muito boa. Não é toscada, não, senhor, senhora, eles estão gritando. Morra o doutor Bacamarte, dizia o moleque assustado.
Calma, boa louca.
Benedita olha aí do lado esquerdo. Não parece que a costura está um pouco enviesada. A risca azul não segue até tá abaixo. Está muito feio assim. É preciso descocer para ficar igualzinho e o... Morro do Bacamarte, morro tirano. E varam fora 300 vozes. era a rebelião que desembocava na Rua Nova. Dona Evarista ficou sem pinga de sangue. No primeiro instante não deu um passo, não fez um gesto. O terror petrificou-a. A mucama correu instintivamente para a porta do fundo. Quanto ao moleque, a quem Dona Evarista não dera crédito, teve um instante de triunfo súbito, imperceptível, entranhado de satisfação moral ao ver que a realidade vinha jurar por ele. Morra o alienista! Bradavam as vozes mais perto. Dona Evarista, se não resistia facilmente às comoções de prazer, sabia entestar com os momentos de perigo. Não desmaiou, correu à sala interior onde o marido estudava. Quando ela ali entrou, precipitada, o ilustre médico escrutava um texto de Averroes. Os olhos dele, empanados pela cogitação, subiam do livro ao reto e baixavam do reto ao livro, cegos para a realidade exterior, videntes para os profundos trabalhos mentais. Dona Evarista chamou pelo marido duas vezes, sem que ele lhe desse atenção, a terceira. Ouviu e perguntou-lhe o que tinha se estava doente. Você não ouve estes gritos? Perguntou a digna esposa em lágrimas. O alienista atendeu então, os gritos aproximavam-se, terríveis, ameaçadores, ele compreendeu tudo. Levantou-se da cadeira de espaldar em que estava sentado, fechou o livro, e a passo firme e tranquilo, foi depositá-lo na estante. Como a intro do volume desconcertasse um pouco a linha dos dois como os contíguos, Simão Bacamarte cuidou de corrigir esse defeito mínimo, e lás interessante. Depois disse à mulher que se recolhesse, que não fizesse nada. Não, não, implorava a digna senhora, quero morrer ao lado de você. Simão Bacamarte timou que não era caso de morte, e ainda que o fosse, intimava-lhe, em nome da vida, que ficasse. A infeliz dama curvou a cabeça, obediente e chorosa. Abaixo a casa verde, bradavam os canjicas. O alienista caminhou para a varanda da frente e chegou ali no momento que a Rebebeli Lanambiei parava, de fronte, com as suas 300 cabeças rlante de civismo e sombrias de desespero. Mora, morra, bradaram de todos os lados. Apenas o vulto do alienista somou na varanda. Simão Bacamarte fez um sinal pedindo para falar. Os revoltosos cobriram-lhe a voz com brados de indignação. Então Barbeiro, agitando o chapéu, a fim de impor silêncio à turba, conseguiu aquietar os amigos e declarou ao alienista que podia falar, mas acrescentou que não abusasse da paciência do povo como fizera até então.
Direi pouco,
ou até não direi nada, se for preciso. Desejo saber primeiro o que pides. Não pedimos nada, replicou fremente o barbeiro. Ordenamos que a Casa Verde seja demolida, ou pelo menos despojada dos infelizes que lá estão. Entendeis bem, tirano, queremos dar liberdade às vítimas do vosso ódio, capricho ganância. O alienista sorriu, mas o sorriso desse grande homem não era coisa visível aos olhos da multidão. Era uma contração leve de dois ou três músculos, nada mais. Sorriu respondeu. Meus senhores, a ciência é coisa séria, e merece ser tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienista a ninguém, salvo aos mestres e a Deus. Se quereis emendar a administração da Casa Verde, estou pronto a ouvir-vos, mas, se exiges que me negue a mim mesmo, não gareis nasmo, poderia convidar alguns de vós em comissão dos outros a viver crum comigo os loucos reclusos. Mas não o faço, porque seria dar-vos razão do meu sistema, o que não farei a leigos nem a rebeldes. Disse isto o alienista e a multidão ficou atônita. Era claro que não esperava tanta energia e menos ainda tamanha serenidade. Mas o assombro grosseceu de ponto com o alienista, cortejando a multidão com muita gravidade, deu-lhe as costas e retirou-se lentamente para dentro. O barbeiro tornou logo a sair, agitando o chapéu. Convidou os amigos à demolição da Casa Verde. Poucas vozes e frouxas lhe responderam. Foi nesse momento decisivo que o barbeiro sentiu despontar em si a ambição do governo. Pareceu-lhe então que, demolindo a Casa Verde e derrocando a influência do alienista, chegaria a apoderar-se da Câmara, dominar as demais autoridades e constituir-se senhor de Itaguaí. Desde alguns anos que ele forfejava por ver o seu nome incluído nos pelouros para o sorteio dos vereadores, mas era recusado por não ter uma posição compatível com tão grande cargo. A ocasião era agora ou nunca. Demais, fora tão longe na Aruaça que a derrota seria a prisão ou talvez a forca ou o degredo. Infelizmente a resposta do alienista diminuíra o furor dos sequazes. O barbeiro logo que o percebeu, sentiu um impulso de indignação e quis bradar-lhes. Canalhas, covardes. Mas conteve-se e rompeu deste modo. Meus amigos, lutemo até o fim. A salva de Itaguaí está nas vós mãos dignas e heróicas. Destruamos o cárcere de vossos filhos e pais, de vossas mães e irmãs, de vossos parentes e amigos e de vós mesmos. Ou morrereis a pão e água, talvez a chicó, na masmorra daquele indigno. E a multidão agitou-se e murmurou, bradou, ameaçou, congregou-se toda em derredor do barbeiro. Era a revolta que tornava-se da ligeira síncope e ameaçava arrasar a casa verde. Vamos, bradou Porfírio, agitando o chapéu. Vamos, repetiram todos. Deteve-os um incidente. Era um corpo de dragões que, a marche, entrava na Rua Nova.